Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você, sintonizado na Rádio Nacional em Brasília. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimão, em São Luís, Recife também, para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou o Dilson Santa Fé, aqui comigo Priscila Mazenotti. Diga lá, Pri, bom dia.
Oi, Dilson, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha o Repórter Nacional desta segunda-feira, 16 de março de 2026. E vamos aos destaques de hoje. Habeas corpus de depoente provoca cancelamento na CPI mista do INSS. De novo. E mais.
Levantamento mostra que a região Nordeste concentrou mais da metade dos assassinatos de mulheres por arma de fogo no país.
O Brasil lança nesta segunda o Plano Clima, um guia das ações para enfrentar a crise climática até 2035.
Ministério das Cidades entrega as primeiras casas reconstruídas após tempestade que deixou desabrigados em Belém.
Classificação final do Concurso Nacional Unificado é divulgada hoje.
Israel inicia operações terrestres contra o Hezbollah no sul do Líbano.
Oscar 2026, mesmo sem estatueta para o Agente Secreto, o cinema brasileiro fez história.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de Rádio Jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
7:32 e a segunda-feira é de reunião cancelada na CPI mista do INSS, era dia de depoimento do presidente da CONTAG, o Aristides Veras dos Santos. CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, é que ele conseguiu um habeas corpus para não ir ou, se for, ficar calado. HC do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que tem concedido aí habeas corpus, adotado como prática a todos que são chamados para depor. A gente lembra aqui que os trabalhos da CPI se encerram no fim do mês, no próximo dia 28, mas já tem pedidos para que ela seja prorrogada, pedidos inclusive para que o Supremo Tribunal Federal determine essa prorrogação, para que o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, leia em plenário o requerimento para estender os trabalhos por mais 120 dias, algo considerado fundamental pelos integrantes da comissão, até porque não só os depoimentos são muitos, como o volume de dados que a CPI ainda precisa analisar é muito grande, viu, gente? Na sexta-feira e no sábado, os parlamentares começaram a acessar a sala-cofre, onde fica guardado o material sigiloso que veio da Polícia Federal, aquele material que veio do celular de Daniel Vorcaro, dono do Master. O acesso a essa sala-cofre é rígido, são regras rígidas de horário e também de entrada e de quem pode ou não pode entrar na sala-cofre para analisar, portanto, esse material do celular de Daniel Vorcaro.
Agora vamos falar sobre as eleições deste ano. O voto é opcional para quem tem 16 e 17 anos. Se você completa 18 anos antes de 25 de outubro, fique atento. O voto é obrigatório. Ouça, meu Gauri.
O primeiro turno das eleições 2026 acontece em 4 de outubro, com eventual segundo turno no dia 25 do mesmo mês. Os cidadãos vão escolher o presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. A votação é opcional apenas para os maiores de 70 anos, pessoas analfabetas e jovens de 16 e 17 anos, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se você você vai completar 18 anos entre o primeiro e o segundo turno, fique atento. O seu voto é obrigatório no segundo turno. Então, se esse é o seu caso, você tem que emitir o seu primeiro título eleitoral. Para a solicitação online do documento, o prazo é 6 de abril, acessando tse.jus.br. Lá você vai selecionar a opção autoatendimento eleitoral, depois título de eleitor e em seguida a opção 1, que é tire o seu título eleitoral. Aí é só preencher os campos CPF, nome do pai, da mãe, data de nascimento e enviar as informações. A página vai orientando passo a passo para o eleitor. Depois será necessário coletar a biometria, procedimento que pode ser feito apenas presencialmente no cartório eleitoral ou nos postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Se o jovem que vai completar 18 anos entre o primeiro e o segundo turno quiser fazer o primeiro título eleitoral de forma presencial, o prazo é 6 de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
E o Brasil vai ganhar um guia para enfrentar a emergência climática na próxima década. Renato Ribeiro, bom dia para você. Conta para gente, que guia é esse? Como é que vai funcionar?
Olha, Priscila, é um guia de ações, como você disse, né, que vai servir como roteiro para o cumprimento da meta nacional prevista no Acordo de Paris. E a ideia é reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035 em relação aos níveis registrados em 2005. E esse guia vai ser lançado hoje, vai ter uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, agora à tarde, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Esse plano envolve componentes como financiamento climático e transição justa, além de estratégias de redução de emissões e adaptação aos impactos da mudança climática. Priscila, as ações incluem áreas setoriais e temáticas que vão desde saúde pública e turismo até agricultura familiar e gestão de riscos e desastres, além do combate ao racismo e da valorização das culturas tradicionais. E a construção desse plano contou com a participação de 25 ministérios e diversos setores da sociedade. E a nova versão, que vai ser apresentada hoje, ela acontece aí 17 anos após a primeira edição do plano lançada em 2008. E o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa de cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente registradas em 2022 para entre 850 milhões e pouco mais de 1 bilhão de toneladas em 2035. E a meta é que o Brasil, Priscila, alcance emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050, com foco em desenvolvimento sustentável e justiça climática. Priscila.
Ok, Renato. Obrigada. Bom dia para você.
Agora 7h37. No Pará, residências que foram destruídas por vendaval foram reconstruídas. Bom dia, Gabriel Correia. Quais informações?
Olá, bom dia para você, bom dia para os ouvintes também. Exatamente, são famílias que tiveram essas casas destruídas por um vendaval na ilha de Mosqueiros, em Belém. Elas têm agora essas residências reconstruídas e começaram a ser entregues ontem, no domingo. É porque no mês de maio do ano passado, uma forte tempestade tinha atingiu o bairro de Maracará, na capital paraense, deixando diversas pessoas desabrigadas. O vento destelhou casas, provocou a queda de árvores e danos nos imóveis. Daí, equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual apontaram que 40 moradias foram afetadas, totalizando mais de 150 pessoas atingidas. Na época, os moradores receberam cestas de alimento, kits de higiene e cheques do programa Sua Casa, por parte da Prefeitura de Belém e do Governo do Pará, para apoiar no sustento e na reforma dos imóveis. Agora, mais de R$1 milhão foram investidos para a Defesa Civil Nacional começar a entregar as residências reconstruídas, após 7 imóveis serem condenados pela vistoria técnica. 3 deles ficarão prontos ainda nas próximas semanas. A entrega dessas casas teve a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. O ministro também esteve nas obras do residencial Viver Mosqueiro, que conta com unidades habitacionais para 4 mil moradores da capital do Pará. A obra do residencial é estimada em cerca de R$110 milhões. Volto ao estúdio.
Ok, muito obrigado, Gabriel.
E a gente traz agora números preocupantes sobre a violência de gênero. Mais da metade dos assassinatos de mulheres com uso de armas de fogo em 2024 no país ocorreram na região Nordeste. Quem traz esses detalhes para a gente é a repórter Sayonara Moreno.
A região Nordeste concentrou mais da metade dos assassinatos de mulheres por arma de fogo no Brasil em 2024. Os dados são do relatório Pela Vida das Mulheres, o papel da arma de fogo na violência de gênero, do Instituto Sou da Paz. Na avaliação social do problema, a professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, acredita que a política que flexibilizou a compra de armas no Brasil entre 2019 e 2022 foi um desserviço que explica parte do problema.
A presença disseminada de armas de fogo e sua capilaridade, sua expansão, o seu barateamento, permitiu que o matador de mulher, que é sempre um cidadão de bem, um suposto bom pai e péssimo marido, ou péssimo ex-marido, ou péssimo ex-namorado, ou péssimo ex-companheiro, possa fazer uso desse recurso e se justificar. A disseminação das armas de fogo, elas prestaram esse desserviço. E mesmo hoje, com a mudança do decreto, com a mudança da legislação, tem muita arma que já está na rua.
Natália Polac, diretora de projetos do Instituto Sou da Paz, atribui o problema também a outros fatores.
Um deles é a disponibilidade de serviços públicos disponíveis. E aí os bairros com menos serviço público e possivelmente mais vulneráveis têm índices maiores de violência letal contra a mulher. Então pode ser uma questão relacionada à menor disponibilidade de serviços públicos em parte da região Nordeste. E tem um segundo elemento bastante relevante, que é um elemento cultural. Quão disseminada está a percepção de que as mulheres são pessoas com igualdade de direitos, ou quão disseminada está a percepção, enfim, uma concepção ainda mais machista, ainda mais controladora e violenta da relação dessa sociedade com as mulheres.
O levantamento do Instituto Sou da Paz aponta que está também no Nordeste o estado com o maior índice de morte de mulheres por armas de fogo, o Ceará, onde a cada 10 assassinadas, quase 8 são por tiro. Número ainda maior que a média da região Nordeste, que é de 6 a cada 10. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que em 2024 foram apreendidas quase 6.400 armas de fogo no estado e que no ano seguinte, 2025, a apreensão aumentou para 7.200. Todas as mulheres assassinadas com arma de fogo nos estados de Alagoas, Acre, Amapá e Tocantins eram negras. Natália Polac, do Instituto Sou da Paz, atribui isso, mais uma vez, às questões sociais impostas a essas mulheres.
Como a gente tem vários estudos que dizem que a facilidade de acesso aos serviços públicos, a renda, etc., são elementos importantes para explicar, né, maior ou menor a exposição à violência contra a mulher, a gente sabe que a população de mulheres negras sofre uma série de desigualdades estruturais, históricas, né, de acesso à educação, a emprego, a média de renda, a morar em locais com mais serviços públicos disponíveis, e isso faz com que elas se tornem mais vulneráveis a essa violência.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça registrou no mesmo ano do levantamento a apreensão de mais de 103 mil armas de fogo, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Bahia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E agora vamos ao destaque internacional, o início das operações terrestres por Israel no Líbano. A gente vai direto agora aos estúdios da Rádio França Internacional. Conversaremos com Luísa Ramos. Luísa, um bom dia para você. Que informações você traz aí para a gente? Bom dia.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, após uma intensa escalada nos últimos dias de ataques aéreos, o exército israelense anunciou agora o início de operações terrestres limitadas e direcionadas contra posições do Hezbollah, intensificando suas operações no sul do Líbano. Em entrevista coletiva, o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, declarou que a zona de operação foi ampliada, mas não especificou até onde as tropas irão avançar. Segundo Israel, a ação busca fortalecer uma zona de defesa em território libanês ao longo da fronteira e inclui o desmantelamento de infraestruturas consideradas terroristas e a eliminação de combatentes do grupo pró-iraniano.
O Líbano, que acabou sendo arrastado para a guerra em 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel em resposta ao assassinato do guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, morto dias antes em um bombardeio israelense em Teherã. Desde então, Israel conduz ataques aéreos massivos no Líbano, que já deixaram cerca de 850 mortos, segundo autoridades locais, e provocaram também o deslocamento de mais de 800 mil pessoas. Líbano e Israel devem iniciar nos próximos dias negociações para um cessar-fogo e para o desarmamento do Hezbollah, segundo fontes israelenses citadas pela Reuters. Beirute chegou a formar uma delegação para eventuais diálogos, mas autoridades libanesas afirmam que ainda não receberam a confirmação de uma reunião. O acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024 previa a retirada do Hezbollah do sul do Líbano e a presença do exército libanês na região. Em contrapartida, Israel deveria interromper os bombardeios. Israel afirma, no entanto, que o Líbano não cumpriu sua parte e, por isso, continua realizando ataques quase diários contra posições e depósitos de armas do grupo. Ainda nessa segunda-feira, Israel declarou novos ataques também no Irã, incluindo bombardeios contra a capital Teherã e contra as cidades de Shiraz, no sul, e Tabriz, no norte. De Paris, da Rádio França Internacional, Luísa Ramos para a Rádio Nacional.
Obrigado, Luísa.
7:45, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o Brasil lança nesta segunda-feira o Plano Clima, um guia das ações para enfrentar crise climática até 2035. E você ainda vai ouvir.
Pesquisa nacional que busca avaliar o impacto da lei sobre o uso de celulares nas escolas é iniciada pelo Ministério da Educação. Mais de 8 mil escolas de todo o país estão participando do estudo.
Repórter Nacional.
Pois é, e não deu para o Brasil este ano, apesar da histórica indicação, 5 indicações de brasileiros, 4 por agente secreto e 1 por fotografia com Adolfo Veloso, saímos de mãos vazias. Quem acompanhou a cerimônia, Ana Lúcia Caldas, está aqui com a gente. Ana, como é que foi? Conta pra gente. Não deu, mas a gente tem que comemorar, né?
Ah, claro, tem muito que comemorar, Pri. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Pois é, olha, quando a atriz Nicole Kidman abriu o envelope e anunciou o vencedor de melhor filme, colocou fim aí à esperança brasileira de ganhar um Oscar com o agente secreto do Kleber Mendonça Filho.
The Oscar goes to... One battle after another.
Ah, pois é, né? Uma batalha após a outra venceu na categoria Melhor Filme. O Agente Secreto concorria em outras 3 categorias, mas não levou nenhuma. Como Melhor Filme Internacional, venceu o norueguês Valor Sentimental, de Joaquim Trier, indicado em 9 categorias. Melhor Seleção de Elenco, a categoria recém-criada, que era também nossa grande esperança, né, Pri? Foi vencida por Cassandra Kulukundis, de Pecadores. E, apontado por muitas publicações especializadas como favorito, o Wagner Moura foi superado por Michael B. Jordan no Terror Pecadores.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
Pois é, Jordan foi o 6º ator negro, Pri, a vencer um Oscar em quase um século de premiação.
Nossa, e o Pecadores é um filme bem bom também, né, Ana?
Bom, eu achei, né? Há quem discorde, eu gostei também. Bastante. Pois é, e apesar de não ter levado a estatueta, o longa brasileiro já fez história, né? Porque com 2 indicações inéditas aqui para o país, melhor ator e melhor direção de elenco. Gabriel Domingues, por sua seleção, disputava a recém-criada categoria, né? Que eu já falei, foi vencida aí pela Cassandra. E mesmo sem um Oscar para chamar de seu este ano, o cinema brasileiro está em alta, viu, Pri? E a cultura nacional tem muito a que comemorar. E desde o Festival de Cannes, quando o elenco do Agente Secreto entrou ao som de frevo ali, né, no tapete vermelho, e ganhou melhor direção para o Kleber Mendonça e um inédito melhor ator para o Brasil com Wagner Moura, o filme já recebeu mais de 70 prêmios.
É,
né?
Aquela história, brasileiro tem molho, né? Como o próprio Wagner Moura tem dito.
Pois é, e A gente estava falando de Pecador e ele venceu outro brasileiro, né? Apesar do filme ser americano, Sonhos de Trem, a fotografia belíssima do Adolfo Veloso, e ele perdeu para Alton Durald Arcapau. Nossa, que nome difícil. Mas olha, ela foi a primeira mulher a ganhar nessa categoria e foi um momento muito bacana, porque ela pediu para todas as mulheres ficarem de pé, agradecer o apoio, né, por ter chegado lá. E após o encerramento da cerimônia, o presidente Lula postou em suas redes sociais que milhões de brasileiros estão orgulhosos de ver artistas, nossos artistas, na cerimônia do Oscar. Um sentimento que permanece, né,
Pia? Estamos mesmo. Obrigada, Ana, pelas informações. Bom dia.
Agora 10 para as 8, começa hoje a ser pago abono salarial PIS/PASEP para cerca de 2 milhões de trabalhadores nascidos no mês de fevereiro. Nesse grupo estão incluídos também mais de 96 mil beneficiários nascidos entre março e dezembro das cidades mineiras de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, afetadas por fortes chuvas. O valor individual do abono salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621. Tendo como base de cálculo a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2024, os trabalhadores com contas do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal terão um abono creditado automaticamente. O calendário de pagamentos segue até o dia 15 de agosto. Os valores ficarão disponíveis para saque até o fim do calendário, em 30 de dezembro de 2026.
E tá chegando aquele período do ano, né? Época de acertar as contas com o Leão. A gente fala, claro, do imposto de renda. Daqui um pouquinho, às 10 da manhã, a Receita Federal vai divulgar o calendário oficial para este ano. É importante ficar por dentro das regras e de todo o passo a passo na hora de preencher a declaração. E a gente ajuda você a partir de hoje com mais uma edição da série Tira Dúvidas do IR, com o repórter Edgar Matsuki, da Rádio Agência Nacional. E ele conta agora o que vem por aí. Vamos ouvir.
Nesta segunda-feira, 16 de março, a Receita Federal divulga as regras detalhadas da declaração do Imposto de Renda de 2026. Milhões de contribuintes deverão prestar contas sobre ganhos e gastos relativos ao ano de 2025 à Receita Federal. E a partir de hoje, a gente te ajuda na tarefa. No ar desde 2023, a série Tira Dúvidas do IR chega à sua edição de 2026, com 22 episódios que serão exibidos na Rádio Nacional e estarão disponíveis na Rádio Agência Nacional e Agência Brasil. De hoje até o último dia da declaração, lá para o final de maio, vamos publicar nossos episódios todas as segundas e sextas-feiras. Vamos falar sobre mudanças nas regras da Receita Federal, explicar sobre as formas de declaração e dar dicas pontuais. Você sabe se precisa mesmo declarar o PIX? Se a isenção de 5 mil já está valendo? Ou mesmo a ordem da restituição? A gente vai explicar tudinho. E não para por aí. Assim como no ano passado, a série também vai verificar e desmentir as famosas fake news relacionadas à declaração. O Tira Dúvidas do IR venceu o Prêmio Nacional de Educação Fiscal em 2024 e o repórter Edgar Matsuki foi escolhido entre os 50 jornalistas mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças em 2025. A série tem ainda produção de Marisete Cardoso e edição de Beatriz Arcoverde e Bruna Taide. Para não perder nada sobre a nossa série, fique ligado na programação da Rádio Nacional ou acesse o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br. Vamos juntos e boa declaração. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar Matsuki.
Pouco mais de um ano após o início da vigência da lei que proibiu o uso de celular nas escolas, o Ministério da Educação está realizando uma pesquisa sobre os impactos dessa medida na aprendizagem dos alunos. A lei foi sancionada em janeiro do ano passado. Viu os detalhes desse levantamento? Vitor Mendes traz para a gente agora.
Mais de 8 mil escolas da educação básica das redes públicas e privadas estão participando do estudo. A pesquisa busca analisar como a lei foi aplicada na comunidade escolar, quais mudanças ocorreram na rotina pedagógica e quais dificuldades surgiram durante o processo. Os resultados preliminares obtidos a partir de relatos de professores são muito positivos, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana.
A partir do retorno que os professores têm relatado, principalmente no bem-estar e no convívio dos alunos, questão da atenção em sala de aula, o convívio nos intervalos também dos alunos. Isso é muito positivo. todos os relatos feitos pelas redes, secretários, secretárias e pelas redes escolares são muito positivos em relação a esse primeiro ano.
O ministro afirmou que a mudança foi desafiadora para os alunos no início, mas que depois eles entenderam a importância da norma.
Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar e visitar algumas escolas durante a implementação dessa nova lei. Ouvi os alunos, ouvi professores e ouvi relatos impressionantes de alguns jovens dizendo das dificuldades iniciais da mudança, mas perceberam quanto foi importante a restrição, porque eles passaram a conviver mais com os colegas, fazer atividades esportivas, brincar, e isso faz parte do processo pedagógico da formação das crianças e jovens. É claro que a pesquisa vai nos dar dados mais científicos da melhoria da aprendizagem, que é o nosso maior objetivo.
As escolas participantes selecionam um diretor, um coordenador pedagógico e dois professores para a realização do estudo. A pesquisa é feita pela Secretaria de Educação Básica em parceria com o INEP e com o Instituto Alana. É importante lembrar que a lei que regula o uso de celulares nas escolas, sancionada em janeiro do ano passado, não proíbe totalmente o uso dos aparelhos, mas limita a utilização para fins pedagógicos e para casos de acessibilidade, necessidades de saúde e segurança. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Quem está concorrendo a uma das vagas, mais de 3.600 vagas oferecidas no CNPU 2025, o Enem dos concursos. Atenção, hoje será divulgada a classificação final e quem traz os detalhes para a gente da lista é a Priscila Terezo, que está na linha. Vamos lá, Pri, bom dia.
Oi, Dilson, bom dia para você, bom dia a todos. A lista com a classificação final do segundo concurso nacional unificado, que foi realizado no ano passado, vai ser divulgada hoje. A publicação traz os candidatos aprovados nas vagas imediatas e os nomes na lista de espera. Os candidatos podem conferir esse resultado final no Diário Oficial da União desta segunda-feira e também no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do concurso, em conhecimento.fgv.br/CPNU2. A partir das 4 horas da tarde, Dilson, será possível consultar a situação individual no site da FGV. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, para alguns cargos, o resultado divulgado nesta etapa representa o encerramento da fase classificatória, podendo ainda haver etapas complementares previstas em edital, como cursos ou programas de formação, procedimentos de investigação social e funcional, defesa de memorial ou prova oral, dependendo aí das atribuições e exigências legais de cada carreira. A segunda edição do concurso nacional unificado ofereceu 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal. Volto com você, Gilson.
Ok, Pri, obrigado pelas informações.
E agora é hora de movimentar a nossa rede pública de comunicação, porque no Ceará, tradição e conhecimento acadêmico se encontram em sala de aula. Um projeto da Universidade Federal do Estado aproxima estudantes do curso de design e moda das rendeiras de Bilro. Reportagem de Márcia Vieira, da Rádio Universitária FM de Fortaleza, emissora da nossa rede nacional de comunicação pública.
O fortalecimento da segurança de pacientes internados em hospitais do Estado ganha novo aliado, a rastreabilidade de materiais hospitalares através da informatização. A medida fortalece a segurança do paciente, garantindo mais controle, agilidade e confiabilidade em todas as etapas de processamento dos produtos utilizados na assistência à saúde. Gabriela Ramos, enfermeira do Hospital Leonardo da Vinci, um dos equipamentos do Estado com a novidade implantada, destaca a importância da iniciativa.
Que é a central de material de esterilização. É por onde passam todos os materiais utilizados dentro da assistência à saúde e dentro das cirurgias. É uma forma que nós temos de permitir que a informatização, ela nos dê um acréscimo na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho.
Além do Leonardo da Vinci, outros 3 hospitais estaduais já estão contando com a rastreabilidade de materiais, como explica a enfermeira Gabriela Ramos.
É o Hospital do Regional do Vale do Jaguaribe, o Hospital Universitário do Ceará e o Valdemar de Alcântara. O paciente fica seguro de que o material está livre de micro-organismos.
Com a ajuda da informatização, os materiais médico-hospitalares reutilizáveis são esterilizados, passando por rigoroso processo de destruição de micro-organismo conforme as normas sanitárias vigentes. Em seguida, recebem etiquetas com códigos e identificadores específicos, o que permite acompanhar todo o processo do material dentro da unidade hospitalar. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Agora, 7 horas e 59 minutos, esta edição do Repórter Nacional fica por aqui hoje. Trabalhos técnicos de Egberto Martins. Você fica agora com o programa Alô, Alô Brasil, com José Luiz da Atena. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Obrigado pela audiência.
Repórter Nacional.